Agora, no caso dessa pesquisa no Pico da Neblina, ela foi uma pesquisa, como o senhor disse, então, autorizada, negociada com o governo?
Levou muitos anos e deu um trabalho danado. Eu mesmo fui a Brasília várias vezes trabalhar na autorização para a realização dessa expedição. Na verdade, era uma expedição científica que iria cadastrar e catalogar espécies do Pico da Neblina, e acabou, isso virou um livro, depois um trabalho científico publicado, etc., com participação de cientistas brasileiros, mas ela foi legal, foi autorizada, e hoje em dia é muito difícil, com todos os controles que existem, ainda acontece, mas é muito difícil alguém conseguir fazer uma expedição dessa dentro do nosso país ou até em outros países de forma totalmente ilegal, é muito complicado.
E essa flor do Pico da Neblina é um tipo de planta que não se adaptaria em outro local, em outro ambiente?
Ela é exclusivamente, ela não muitas, né? Não é só uma, são várias espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, só lá. E a cada dia a gente ainda está descobrindo espécies novas. Nós estamos identificando novos organismos vivos, sejam microscópicos ou não, que o mundo ainda não conhecia. Eu assisti no Globo Repórter dessa semana um passarinho aqui na Mata Atlântica que acabou de ser identificado na Serra da Mantiqueira, que ninguém conhecia. Ele ainda não foi sequer descrito cientificamente. Então, isso está acontecendo todos os dias. Infelizmente, quando a gente destrói os ecossistemas, nós podemos estar eliminando essas espécies mesmo antes de conhecê-las.
E, na sua opinião, o homem ele pode caminhar de forma equilibrada para manter essa biodiversidade do jeito que a gente precisa dela?
Algumas coisas hoje já são irreversíveis, mas eu acho que a gente pode, e não apenas pode, a gente tem obrigação de trabalhar nessa direção. Inclusive dentro das nossas cidades. Nós também temos biodiversidade dentro da cidade. Nos corredores biológicos, que a gente implantou aqui em Maringá, por exemplo, os corredores de biodiversidade que conectam as áreas verdes da cidade através de mata ciliar ao longo dos córregos. Então, hoje, o Parque do Incá está conectado por corredores biológicos com o Bosque 2 e também com o Horto Florestal, só para dar um exemplo. Hoje, eles estão totalmente conectados. Uma capivara pode ir do Parque do Incá até o Bosque 2 e depois ir ao Horto Florestal por dentro da cidade, através desses corredores, sem que ninguém veja. Mas não era assim. Nós implementamos esses corredores de biodiversidade dentro da cidade de Maringá quando a gente criou aqui e implantou o Plano Diretor da Mata Atlântica com a ajuda da SOS Mata Atlântica, uma ONG extremamente comprometida com isso e que nos ajudou a desenvolver esse projeto. Então, isso é muito importante e a responsabilidade existe, não é só lá na Amazônia, na Mata Atlântica, não, existe dentro das nossas cidades também.
E esses corredores da biodiversidade, eles permitem que os animais procriem, porque muitas vezes eles com um espaço menor, eles ficam limitados, é isso?
Esse é um problema complexo, porque cada espécie, ela precisa de uma determinada área para poder se manter. Uma onça, por exemplo, precisa de talvez 50 quilômetros quadrados de espaço para que ela possa caçar e sobreviver, até porque elas não vivem em bandos, né? As onças são animais solitários e aí precisa de uma área grande para poder ter o seu equilíbrio e ser um predador que não destrua as espécies que ela utiliza como alimento. Então, se a gente tiver espaços cada vez menores, eles ficam inviáveis para a sobrevivência desses animais. Ou eles vão embora, ou eles morrem, ou eles são assassinados. Mas isso acontece com as plantas também. Existem árvores que a dispersão da semente é feita de outras formas, por exemplo, o vento. É o vento que faz a dispersão de determinadas sementes. Dentro da cidade, a dispersão da semente pode cair no asfalto. E aí essa árvore não vai se reproduzir. E se ela ficar sozinha, ela não terá como se proteger e se preservar. Outras espécies, como é o caso muito conhecido aqui no Paraná, o pinhão, né, a araucária, a disseminação da semente é feita pela gralha azul. Se a gente não tiver mais gralha azul, se ela for caçada, se ela for destruída, nós teremos dificuldade na dispersão da semente. E, portanto, ameaça a árvore em função da extinção do animal. Os animais são vetores de dispersão de semente de inúmeras plantas. O vento também, os rios, que fazem esse processo. Então, quando a gente desequilibra o ecossistema, nós poderemos involuntariamente, a intenção não era você extinguir com aquela espécie, mas ao fazer isso com os vetores de dispersão de semente, acaba acontecendo. Então, uma rede muito complexa de diversidade da vida que precisa ser estudada e, sem dúvida alguma, merece ser protegida.
E nesse momento de pandemia, a gente fala muito em reflexão, né? Vamos refletir sobre os nossos hábitos, sobre a nossa vida, sobre a condução que a gente tem levado o planeta. A biodiversidade entra nessa reflexão?
Com certeza deveria entrar. Se está entrando ou não, aí eu acho que varia muito de cultura para cultura, de país para país. Certamente, em países mais conscientes, mais avançados do ponto de vista científico, você vai ter um nível maior de responsabilidade em relação a isso, outros nem tanto. Mas a biodiversidade é importante para a humanidade como um todo. E alguns lugares do mundo, que se chamam hotspots, biodiversity hotspots, esses lugares são absolutamente críticos. São 36 hotspots que existem no mundo onde a biodiversidade precisa ser preservada, porque o número de espécies, de plantas e animais, é muito grande. E o outro critério para ser considerado um hotspot é que 70% do seu ecossistema natural já foi destruído. Ou seja, se a gente não cuidar desses 30% remanescentes, nós vamos perder aquele banco de espécies, aquela biodiversidade ali representada. O Brasil tem alguns hotspots dentro do nosso território e a responsabilidade de protegê-los, sem dúvida, é muito grande.
Tá certo. Silvio, muito obrigada, hein, pela entrevista, pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde a todos os ouvintes. Espero que tenha tocado o coraçãozinho de alguém aí. Vamos proteger a diversidade biológica.